Nós estamos agora com o professor Moacir Araújo, é professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador-geral da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais. Agora, professor, essa manchete que vem hoje, dizendo assim, olha, Pantanal perde 74% da água desde 1985. E pesquisadores dizem que o Brasil está secando. Até que ponto essa manchete é alarmante?
Bom dia, Geraldo. Bom dia. Não sei se vocês estão me escutando bem.
Bem,
bom bem. Dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui, né, poder trazer um esclarecimento maior sobre um assunto tão importante. De fato, essa é uma constatação para lá de alarmante, viu, Geraldo? E todos e todas. O que nós temos observado é uma dificuldade muito grande do sistema natural em renovar, né, a sua característica de hidrologia, ou seja, as chuvas, né? Isso acontece muito por conta do grande desmatamento que nós temos observado na parte sudeste do Amazonas, né? Naquela região ali que faz o intercâmbio com o Pantanal. Porque é essa região, né, quando a floresta está em pé, é ela que, através de um processo de evapotranspiração, joga toda a umidade para a atmosfera, e é essa umidade que é transportada para o sudeste, atravessando o Pantanal brasileiro. Então, a partir do momento em que nós devastamos a floresta, a gente deixa de alimentar a atmosfera com as chuvas que cairiam, né, no nosso Pantanal e no Sudeste Brasileiro.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, professor Moacir. A gente tem olhado muito para o quintal alheio, mas tem esquecido do nosso. A gente tem exemplos aqui de rios que já morreram. Por exemplo, o Bibiriba é um. Qual é o futuro que se aguarda para o rio Capibaribe? Porque o rio Ipojuca hoje é um amontoado de lixo, principalmente quando ela corta as áreas urbanas. A gente corre o risco de ver o rio Capibaribe seco, totalmente seco?
Eu acho que não, né? Mas eu acho que você está certíssimo, né? Nada melhor do que nós fazermos o dever de casa, né? Mas isso também não nos redime a responsabilidade de olhar o todo, olhar o macro, né? Mas eu acho que nós precisamos sim, né, reforçar as nascentes dos nossos rios, né? As matas ciliares, aquelas matas que protegem os rios, né? E eu acho que isso é necessário também para que a gente mantenha nossos rios vivos. Isso é fundamental, não tenho a menor dúvida. O Beberibe é um rio essencialmente urbano hoje em dia, né? E o Capibaribe também. Então nós precisamos cada vez mais estar atentos, porque eles fazem toda a evapotranspiração também, né? Dos manguezais, etc. Tudo isso a gente tem que prestar muita atenção. E o que eu acho que é o grande diferencial é que hoje em dia, né, nós conversamos muito e falamos muito sobre uma economia verde, Ivanildo, né? Não existe mais aquela dicotomia entre ou você faz o desenvolvimento econômico ou você protege a natureza. Não, absolutamente. Isso é coisa do passado. Proteger a natureza dá muito dinheiro hoje em dia. Entendeu? Então é isso que a gente tem que trabalhar em cima desse novo paradigma.
Fernando Castilho.
Professor Boacir, esta semana, aliás, a semana passada, saiu o relatório das Nações Unidas, do IPCC, e trouxe um dado que foi surpreendente internacionalmente, de que algumas áreas da Amazônia, da floresta amazônica, já emitem mais dióxido de carbono do que observa. Claro que isso é consequência daquilo que o senhor falou no começo da nossa entrevista. Mas esse dado de que algumas áreas da floresta amazônica, que é considerada internacionalmente, tem até uma imagem de dizer que é o pulmão do mundo, esse dado corrobora tudo que você disse, que a mudança climática chegou num impacto tão grande que nós vamos pagar essa conta primeiro?
Perfeito, Fernando. O relatório, né, é um novo relatório, que é o sexto relatório já, né, de avaliação do painel intergovernamental de mudanças climáticas, saiu uns 15 dias atrás, né, o grupo de trabalho 1, que trata da base científica. Eu acho que ele trouxe duas coisas muito importantes. A primeira a certeza que tudo que está acontecendo é causado pela humanidade, pelo homem, pela ação do homem, né, antrópica. E a segunda é que se nós não fizermos algo para agora, né, isso vai ter repercussões mais imediatas do que aquelas que nós estávamos esperando. Então, todos aqueles efeitos de eventos extremos que nós estávamos esperando lá para o final do século, eles vão ser todos antecipados. Então, esse relatório tem um alerta muito mais claro, né? E ele clama para que os governos tenham atitudes concretas. De fato, isso é muito inquietante. Foi um artigo, inclusive, elaborado por vários pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, colegas também da Rede Clima, né, que mostraram que é exatamente aquela porção sudeste do Amazonas, né, da floresta amazônica, é lá onde a gente começa a observar mais emissão de CO2, que é um gás de efeito estufa, que produz as mudanças climáticas, do que a absorção, né? Então, esse relatório e esses artigos corroboram exatamente com a necessidade da gente manter a floresta em pé. O que o agronegócio não percebeu ainda, e quanto mais tempo ele demorar a perceber, vai ser pior para ele mesmo, é que a floresta amazônica em pé é um grande negócio para quem vive, né, da agricultura. Porque sem água não existe agricultura. Percebe? Então, é um grande tiro no pé essa expansão agrícola para dentro da floresta amazônica. Então, isso, infelizmente, né, o agronegócio ainda não percebeu. Começou a perceber, que está começando a sentir os efeitos, que vão ficar cada vez mais fortes.
Bom, professor Moacir Araújo, o nosso Wagner Gomes aqui ao lado concorda comigo que o assunto é grande demais para a gente poder tratar em pouco tempo, e ele daqui a pouco vai entrar em contato com o senhor para fazer mais um debate sobre esse tema, que a gente tem uma hora de duração.
Exatamente.
De 11 às 12, uhum. E em uma hora de duração a gente pode se alongar muito mais. A gente agradece a participação do professor Moacir Araújo aqui no Passando a Limpo.